Olá, amigo, amigo ouvinte, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao quarto episódio do Experiência Agro Podcast. Aqui quem fala é Henrique Lopes Moino, eu sou consultor em agronegócios e sócio-proprietário da Unisafe Consultoria. E comigo hoje estão meus companheiros aí de longa data, o Carlo André Zimmer, engenheiro agrônomo e proprietário da empresa Rizotec, e o William Rafael Roesler, engenheiro agrônomo, produtor rural, e também consultor em agronegócio pela Unisafe Consultoria. Como é que vocês estão, moçada?
Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui novamente para gravar esse novo episódio do podcast aí.
Fala, pessoal. Mais uma vez, estamos aí para tentar debater um pouco, começar a gerar dúvidas e conhecimento sobre vários temas ligados à agricultura aí.
E hoje é com muita satisfação que nós temos o nosso primeiro convidado aí na nossa série de episódios do podcast, né? E gostaria de chamar, de convidar o engenheiro agrônomo e doutor em manejo do solo, Lucas Moraes. Como é que tá, Moraes?
E aí, pessoal, tudo bom? Prazer, Henrique. Prazer, Carlos. Prazer, William. Tudo bom? Obrigado aí pelo convite aí. Tenho acompanhado vocês aí nos podcasts aí. Obrigado pela lembrança aí. Companheiros de profissão, mas também companheiros de vida aí. Pessoal, todo mundo de Londrina, é um prazer estar com vocês aí, pessoal.
Opa, o prazer é todo nosso, Moraes. A gente que agradece aí a sua disponibilidade e seu tempo. Tá. Bom, Moraes, gostaria de já começar aí abusando aí da tua presença, né? Opa. E da tua experiência aí no tema, né? E como o nosso tema hoje é compactação do solo e como a compactação do solo influencia o ambiente de produção, eu gostaria, se você poderia aí conceituar um pouco mais a compactação do solo, falar um pouquinho mais aí a respeito do assunto.
Sim, vamos só antes de falar de compactação, né, nós precisamos assim falar que compactação é um pilar, é um dos pilares da produtividade, né? Tripé da produtividade é física, química e biologia do solo, né? Então nós estamos abordando um pilar, né? Para nós sustentarmos produtividade e rentabilidade, que é o mais importante, precisamos sempre manejar o físico, o químico e o biológico, né? Falando sobre compactação, qual que é o conceito de compactação? Compactação é você reduzir o espaço poroso, o volume do solo. Porque compactação, o que ela compreende? A densidade do solo. Se nós lembrarmos lá dos conceitos, né, de densidade, o que é densidade? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, quando eu diminuo o volume, que eu estou diminuindo o meu espaço poroso do solo, estou aumentando a massa. Então, eu estou comprimindo esse solo. Então, quando eu estou comprimindo o solo, diminuindo o espaço poroso e aumentando a massa, estou compactando o solo. Então, essa, de uma forma bastante direta e simples, compactação que é, então, Moraes? É nós reduzirmos o espaço poroso do solo, principalmente de macroporosidade.
Show de bola. E, pessoal, na opinião de vocês aí, como que vocês enxergam que a compactação do solo influencia aí os sistemas de produção em agropecuária?
Então, isso da compactação do solo, reduzindo o espaço poroso, como o Moraes já comentou, consequentemente, a planta vai ter maior dificuldade, maior resistência para o crescimento da sua raiz, né? Esse espaço vazio do solo sendo menor por ele estar compactado, a dinâmica dos nutrientes muda um pouco, a dinâmica do acúmulo de água também é modificada, né? A aeração desse solo fica modificada, como a gente já comentou, e isso certamente causa redução, né? Quanto maior a compactação, a gente vai tendo uma redução do crescimento radicular. Como consequência, também a gente absorve, a planta absorve menos nutriente e o seu desenvolvimento vegetal é reduzido, né?
E de maneira concomitante, já que o William e o Moraes já deram essa essa, vamos dizer, essa parte de definição, é, a gente tem uma grande perca também, cara, na parte microbiológica do solo, que a gente sempre fala muito quando se fala de compactação, ou no contexto geral do solo, a gente fala muito de física e química, a gente deixa um pouco, sim, de lado essa parte da microbiologia. E essa, já esse que você já foi passado, da diminuição do crescimento vegetal, de maneira já diminui também a liberação de exudatos dessas raízes, você coloca menos material orgânico para dentro dos solos, então, consequentemente, depois menos matéria orgânica dentro do solo, você vai ter uma diminuição grande na atividade microbiana, que é um processo extremamente importante para desenvolvimento vegetal e para quando você quer ter uma linha de produção de altas produtividades.
Sim. É, no final das contas, as características físicas, químicas e microbiológicas do solo, elas estão conversando entre si o tempo todo e se relacionando ali, né, o tempo todo, né?
Sim. É bastante importante falar isso. Eu gostei, assim, que o Carlos, né, falou dessa parte microbiológica, o William falou da parte nutricional e você, né, Henrique, fez esse gancho de... Na verdade, são engrenagens, né? A física, a química, a biologia, mas é a engrenagem que faz a produtividade, a rentabilidade do produtor. Porque, às vezes, nós se atendemos que compactação, quando falo em compactação, nós falamos, pensamos só em água. Porque, realmente, água, se tem água, tem vida, e quando tem água... É, pode faltar o que for que vai, né? É sempre assim, mas nas duas últimas safras, o que aconteceu? Eu tenho menos água, não tenho água disponível na semeadura e tem excesso de chuva no tempo da colheita. Isso foi muito bem tratado nos podcasts anteriores de vocês, né? Então, assim, a compactação não afeta somente a água disponível no solo, a infiltração da água que nós falamos, também a capacidade de água disponível no solo. Mas, por exemplo, eu estou fazendo investimentos muito altos em fertilizantes, só que nós temos que lembrar o quê? Por exemplo, igual o nitrogênio é fluxo de massa, contato íon raiz, nós temos que pensar, contato íon raiz acontece o quê? Por água, precisa ter água no solo. Nitrogênio é fluxo de massa, potássio é difusão. Então, muitas vezes, o que eu acabo fazendo? Eu acabo a minha raiz se concentrando de 0 a 10, 10, 20, eu posso ter um perfil químico construído, só que eu não vou deixar a minha raiz acessar, ou eu não vou ter fluxo de água ali na próxima raiz para levar esses nutrientes até ela, né? Então, ou a raiz chegar onde que precisa, né? Então, nós temos também que, às vezes, não é apenas água, mas água é um fator principal que também vai persuadir, vai ter outros fatores que vai desencadear esse problema da compactação. E também é uma coisa que é interessante nós tratarmos, que quando... essa parte de aeração do solo, eu preciso de... A raiz, ela respira. Eu não posso pensar somente em água, não, a raiz respira. Isso, eu tenho que ter O2, eu preciso ter circulação de ar dentro do solo. Uma coisa que é muito interessante, quando nós temos um solo encharcado, uma condição anaeróbica, o que acontece? Todo o nitrogênio que eu tenho ali, ele é perdido. Eu tenho desnitrificação no solo. Então, o que adianta eu ter uma excelente fonte de nitrogênio? Eu faço vários investimentos em genética, em fertilizante... Muitas vezes, nós temos fertilizantes ótimos no mercado, mas nós estamos perdendo simplesmente porque nós estamos deixando de enxergar o que os nossos olhos não veem, né? A compactação ali no perfil.
Show de bola, Moraes. A gente sabe, é sabido, é notório, né, que em muitas áreas, muitas propriedades rurais, a gente tem ocorrência de compactação do solo, né? E aí a minha pergunta seria, como que a gente poderia diagnosticar e identificar essa situação para justamente ter um ponto de partida para mitigar aí essa condição, né?
Excelente pergunta. Uma das primeiras coisas que nós percebemos assim, em lavoura, quando você tem compactação, é desenvolvimento heterogêneo, né? Você está andando, você tem faixas que estão menos desenvolvidas, outra aí nós começamos, você nunca pensa em compactação. É interessante que quando nós vemos essas reboleiras com compactação ou faixas grandes, como for, nós pensamos muito em nematóide, doença, praga, né? Aí nós deixamos de fazer uma simples trincheira, assim que nós falamos. Então, assim, o desenvolvimento heterogêneo da lavoura, uma coisa que é muito importante, às vezes, choveu 2-3 dias seguidos. Às vezes você anda pela lavoura, você vê que tem pontos que ainda estão com encharcamento. Opa, não, peraí, mas por que que esses ponta aqui. E é coisa de 10, 20 metros, você andando, você fala, não, peraí, já acende um alerta ali. Um outro ponto também, às vezes, que nós percebemos é produtividade, ficar em mente de produtividade também seria um detalhe.
Eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para o William especificamente. William, eu queria saber, como consultor, como técnico atuante, quais são suas experiências aí em diagnose de resistência à penetração do solo, compactação, e o que você poderia aí passar para a gente aí do que você já viu aí na sua caminhada?
Então, em alguns casos que a gente observa aí a campo, a gente vê muitas situações de gente que não sabe que o solo está compactado, como disse o Moraes, né? Não, o simples fato de andar na lavoura após um período de muitas chuvas já dá para ter uma noção disso e já levanta um primeiro ponto que dá indícios de compactação. E a gente vê também pessoas que não fazem diagnóstico de compactação, mas acham que tem. Esse achar que tem é difícil e muitas vezes o pessoal vai pela medida que eles julgam como mais fácil, né? Seria, sim, o quê? Fazer uma subsolagem. Vamos fazer uma subsolagem e o cara não sabe nem em que profundidade que está essa compactação. Nem se aquela subsolagem dele está sendo efetiva no rompimento daquela camada compactada. Então, a gente já viu áreas que tinham compactação após uma medição de resistência, penetração, calibração disso a partir da umidade que se tinha no solo, né? Que também não adianta eu fazer uma medição de resistência à penetração com um solo seco, que daí vai dar que está tudo compactado, né? Então, tem uma umidade certa para fazer isso, né? E tem que ser feitas algumas calibrações. Resistência à penetração da ordem de 7 megapascal, 8 megapascal. Daí, para quem não tem uma noção de quanto que é isso, e, por exemplo, um tijolo de barro, que ele já está seco, né? Que ele não está úmido, nada, que ele é maciço ali, ele tem em torno de 5 megapascal de resistência. Agora imagine você, pense uma planta crescendo em cima de um tijolo de barro, né? Você colocou uma muda em um vaso e embaixo da muda você pôs um tijolo de barro. Quando que ela vai ultrapassar essa camada compactada aí, essa camada de resistência? Nunca, né? Só se ela desviar da camada. Tiver como desviar. Então, é um ponto importante saber quanto é a sua resistência do seu solo à penetração, né, que é uma medida da compactação, e em que camada que ela está, se ela está a 10, a 20, a 5 centímetros, a 30 centímetros, porque isso vai dizer muito como vai ter que ser a minha atividade de descompactação, sim, se eu vou ter que usar uma prática mecânica ou somente uma prática cultural ou até mesmo associar essas duas práticas na melhoria desse ambiente, desse solo, né, para o desenvolvimento radicular, tirar essa limitação de crescimento.
Era mais ou menos nessa pegada aí, William, que eu queria fazer um questionamento para ver o que o Moraes pode falar para a gente, de qual é a importância na hora de definir qual prática que você vai tomar, quando você identifica esse problema de decompactação, e qual que é a importância de você poder utilizar essas duas práticas, vamos dizer, a mecânica e a cultural, né, na recomposição dessa estrutura do solo.
Ah, perfeito, boa. Isso daí... Assim, primeiro nós vamos falar em diagnóstico, né? Eu gostei muito que o William passou. Hoje, atualmente, nós temos três práticas de diagnóstico. Nós temos práticas quantitativas, né? Que nós vamos quantificar isso através do anel volumétrico. Vamos medir densidade, macro e microporosidade, resistência à penetração, taxa de infiltração de água. Isso são quantitativos. Mas nós também temos... são três métodos qualitativos, né? Nós enxergamos, nós vemos. Eu acho que é importante nós fazermos esse gancho das práticas para resolver um pouco do problema da compactação, falar desses métodos, né? Nós temos aí, então, o perfil cultural, que foi desenvolvido, professor Ricardo Hadi, professor João Tavares Filho. Nós temos o VES, que foi desenvolvido pelo professor Cássio Dormena, junto com a Raquel Guimarães, pessoal da UEM. E também nós temos o DRESS, né, Diagnóstico Rápido de Estrutura do Solo, desenvolvido pela Embrapa, junto com o professor Ricardo Hallisch, né? Por que eu tenho que falar desses métodos? Porque eles têm que ser difundidos para as pessoas também. Eu gostei muito que o William falou. Eu acho que o meu solo está compactado e vou lá, faço escarificação e subsolagem. O meu solo está compactado, mas eu não sei. Não, mas espera aí, você tem método para isso. Você não precisa ter um anel volumétrico de vez em quando ou fazer uma resistência penetração. Lógico, tudo isso é válido. Mas, por exemplo, o perfil cultural é você abrir uma trincheira de meio metro e você ver como é que está o enraizamento. Mas você tem que abrir N trincheiras pelo campo? Não, você vai abrir. Nós sempre dividimos em A, B e C. O A é a produtividade maior da propriedade, o B é a produtividade intermediária e C é onde foi a sua pior produtividade. Você fazendo isso dentro da sua propriedade, junto com o perfil cultural, isso tem uma cartilha, tudo um artigo, isso, você vai balizar. Por que eu produzi alto, por que eu produzi baixo? Isso numa trincheira de meio metro. Não precisa fazer isso entre, não, uma trincheira para 5, 10 hectares, isso já é muito válido. Já o VES, que é uma visualização rápida da estrutura do solo, o DRESS veio depois do VES, né, porque por isso que os nomes são parecidos, é você colocar uma pá a 0,25 metros ali na camada arável e ver como é que está o seu solo, se vai ser muito torrão, é difícil você quebrar ele, então os métodos são muito parecidos, viu? O DRESS e o VES, mas são métodos que são amplamente difundidos, por tanto perfil cultural como o VES e o DRESS, é só colocar na internet, todo mundo acha muito fácil isso, não vai demandar tempo, só o perfil cultural um pouco mais, né, para você tipo, fazer a trincheira, mas eu particularmente, se tiver oportunidade, eu gosto de ver a trincheira, isso dá muito, é muito interessante para nós visualmente. Sobre as práticas, para nós mitigarmos a compactação, diminuir a compactação. Situações de extrema compactação, estamos falando aí de solos argilosos, solos arenosos. Não vai ter jeito, eu fazer cirurgia. Vou ter que subsolar, vou ter que escarificar. Nossa, Moraes, mas eu tenho o meu plantio direto, já está na fase de manutenção, 20 anos. Ó, se ele foi bem estruturado, esses 20 anos não é para ele ter problema de compactação. Existe a curva do sistema de semeadura direta. Porém, esse é um outro assunto, não podemos fugir do foco, né? Mas esse é um outro assunto da curva do sistema de semeadura direta. Eu vou ter que fazer uma escarificação, uma subsolagem. Não vai ter jeito, vamos para a ação. Porém, o que é mais importante, isso é uma coisa que tem que ser muito conversada. Só a escarificação, a subsolagem, elas vão fazer o quê? Por um tempo, elas vão te dar um alívio da compactação. E daí, por que que isso daí? Porque o solo é dinâmico. Existe uma coisa chamada memória de solo. E o solo é resiliente. A partir do momento que você fez uma fissura no solo, com o tempo, ele vai se reconsolidar. Aquelas partículas vão voltar a se encostar, porque o solo é dinâmico. Ele expande, ele contrai, e isso vai fazendo você reconsolidar o solo e diminuir aquele espaço poroso que você criou com a subsolagem ou a escarificação. Porém, quando nós aliamos a escarificação mecânica com a escarificação biológica, eu faço a minha subsolagem, a minha escarificação, e depois eu coloco um adubo verde, uma crotalária, uma braquiária, uma aveia, eu garanto por mais tempo a presença de fissuras. E o que eu faço? Além disso, eu vou manter essas fissuras ao longo do tempo. Como? Com raiz e matéria orgânica. Porque a partir do momento que a raiz vai apodrecendo, ela vai gerando bioporos, matéria orgânica. E matéria orgânica, o que é? A matéria orgânica mitiga a compactação do solo. Eu deixo o meu solo, como se diz, ele mais resiliente à compactação do solo. E um outro ponto bastante interessante é que quando eu tenho a presença de plantas depois da escarificação mecânica, ou entre com a escarificação biológica, eu coloco matéria orgânica, e matéria orgânica, o que ela faz? Matéria orgânica, ela absorve umidade. Um dos principais pontos de compactação do solo é por causa das entradas no campo com umidade incorreta. Eu quase no limite da consistência, após o limite próximo, né? Limite da plasticidade.
Show de bola, Moraes. Você falou um termo aí que me chamou a atenção, que é cirurgia, né? Associar um método de descompactação por vias mecânicas com uma cirurgia. E eu acho que é super válido esse teu argumento, porque é realmente uma intervenção agressiva, né? E, assim, eu trato muito de controle de custos, de gestão junto aos nossos clientes. E a gente sabe que a escarificação, ela é uma operação com uma largura pequena, uma velocidade de trabalho baixa, de baixo rendimento, altíssimo custo, né? Só para dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, né? Se eu pego, por um exemplo, um conjunto de trator ali de 150 CV, 120 a 150 CV e um subsolador de 7 hastes, a gente está falando de um custo de R$230 a R$250 por hectare, que é um custo altíssimo, altíssimo, né? A gente até falou bastante a respeito disso no episódio de como aumentar a margem da atividade agropecuária, e não fazer esse tipo de intervenção quando não precisa é um ótimo método, né?
E acho que complementando isso que o Henrique falou, por ser uma operação caríssima, e digamos que eu já tenha necessidade de fazer uma descompactação mecânica, e eu vou complementar isso com o uso de plantas de cobertura que tem um sistema radicular abundante, né? Mas uma observação do momento a se fazer, da umidade do solo. Aí eu queria que o Moraes comentasse, porque de nada adianta eu chegar à conclusão que eu preciso fazer essa operação, essa cirurgia, mas o meu solo não está preparado para passar por essa cirurgia, né? O que acontece se eu fizer uma descompactação mecânica com um solo muito úmido ou com um solo muito seco, e o que seria o ponto ideal aí, que na prática a gente consegue determinar aí como ponto ideal?
Não, bacana. Essa na verdade, é um dos assuntos principais, né? Onde que a compactação realmente começa? Às vezes é no momento errado de entrada ou da operação. Eu não falo da entrada, mas da operação. De nada adianta eu fazer uma subsolagem ou uma escarificação mais comum em grão, subsolagem mais em culturas perenes, em perene com a cana de açúcar, um solo extremamente seco. Vamos colocar, por exemplo, como que seria eu fazer uma... Vamos colocar assim, você tem o Noroeste Paulista, Oeste Paulista, e vamos comparar com a região de Londrina ou Norte Pioneiro. Norte Pioneiro é um dos melhores solos do Brasil. Bandeirantes, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Londrina, um solo, nossa, é maravilhoso de ver, né? Pega o Oeste, Noroeste de São Paulo, extremamente arenoso. Porém, como que eu vou fazer uma operação dessa num solo extremamente seco? E todo mundo percebe isso. Quando eu faço essa operação num solo extremamente seco, eu crio torrões. Tem as solos argilosos que eles chegam a ficar até espelhados. Você é uma coisa assim, antes de imaginar quanto de diesel que eu coloquei ali, minha hora máquina, meu funcionário. Eu tô criando um torrão, praticamente um quebra-cabeça ou um tijolo. Vamos colocar um tijolo, são vários tijolos que na hora que eu passar minha máquina novamente, eles vão o quê? Vão se reencostar como um quebra-cabeça ou um tijolo, uma construção, e vai voltar aquela compactação. Mas existe o outro lado, que é a outra ponta, né? E num solo extremamente... num solo encharcado, num solo plástico, como se diz, né? Eu vou naquele solo, eu vou apertar, vai escorrer água da minha mão. Aquilo vai ser ainda pior. Por quê? Eu vou fazer operação de escarificação subsolagem, eu vou promover uma fissura, que na verdade, na hora que eu tirar meu implemento, aquilo com água, ele já, aquela fissura não vai ficar no solo, porque as partículas já vão voltar a se encostar, se reconsolidar. Então, o tempo é muito pior. Então, aquilo é eu passar e não ter efetividade nenhuma na operação. Momento ideal, Moraes, qual é? Solo friável. O que é um solo friável? Choveu, vamos pegar no solo argiloso. Choveu aí 50, 60 milímetros em Londrina, por exemplo. Passou 2, 3, 4 dias, eu vou na minha área, vou bater um enxadão, que for... Não, pelo menos uns 0 a 20 centímetros. Bate um enxadão, uma parreta ali. Meu, pega o solo na mão, aperta ele, vê se está escorrendo água. Se não tiver escorrendo água, ele moldar mais ou menos ali na sua mão. Não, perfeito. O solo está friável, ele não está tão seco, ele não está tão plástico. Então, esse é o momento ideal. Só que é uma coisa importante, só para finalizar, que é bem interessante quando nós tratamos disso. Falar é muito fácil. Eu quero ver você vir aqui. Nós temos 200, uma vez... escutei isso, falei, é muito fácil, lá em Cambé eu escutei de um, amigo, de um tio do amigo meu, é muito fácil aí, Moraes, você falar isso daí. Agora nós temos 300 hectares para colher, 3, 4, 5 dias, uma semana, parou de chover e eu tenho que entregar os meus grãos na cooperativa, eu tenho contrato, tem dia, tem hora. Então, na hora que você vai pro operacional e para a pressão que é feita, eu concordo que assim, é bonito falar, é legal, nós temos posicionamento técnicos a fazer, mas como que a tomada... Eu levantei o problema, então eu vou dar a sugestão de como resolver. Não tem como, eu preciso entrar na área. Você, se você não pode ter um mapa de colheita, mas você sabe, pela sua experiência, onde você produz mais e onde você produz menos. Então, se você já tem um soldado ferido na propriedade, vá primeiro lá e deixe a sua área nobre para depois. Não tente estragar de forma alguma toda a sua área. É difícil tomar decisão, é N ponto, esse é um ponto. Tem vários, é complicado, mas é uma situação que às vezes tem que tomar uma decisão e cuida de meia hora, tem que fazer, né?
Queria aproveitar esse teu gancho, Moraes, e falar, você comentou, né, a respeito da integração de diferentes métodos de descompactação, né? Sendo que depois de uma intervenção mecânica, você fazer o plantio ali de culturas de cobertura, adubo verde, né? E aí a minha pergunta seria aí principalmente para o Carlo, como que a compactação pode afetar ali a microbiota do solo, questão de fixação biológica de nitrogênio, né? E como que você vê ali vantagens do uso aí dessas culturas de cobertura ali, de ocupar o solo, né, com raiz e parte aérea ali para conservação futura, né?
Ponto bem legal que você levantou, Henrique, é como a gente falou, como o Moraes até usou o termo, é tudo uma engrenagem, né, cara? Tudo é interdependente, o que é física, o que é química, o que é biológica. E a compactação, exatamente por retirar essa parte do oxigênio, tirar a água de dentro desses microporos. Um exemplo para mostrar como é que é uma engrenagem, você tendo uma microbiota muito ativa no solo, você aumenta a quantidade de microporos lá dentro, você melhora as microestruturas, né? Elas propiciam isso. E a utilização da cobertura, né, como uma estratégia, vamos dizer assim, ou para resolver o problema subsequente de uma cirurgia, uma coisa mais drástica, como o Moraes falou, e essa manutenção dessa utilização de rotação de cultura e cobertura, você melhora, você facilita a multiplicação e a reestabelecimento dessa microbiota. Um exemplo clássico que a gente pode dar é a braquiária. O solo, a raiz da braquiária, é um excelente multiplicador de micro-organismos. Quando a gente pode estar falando de bactérias solubilizadoras de fósforos, fixadoras de nitrogênio, que são indutoras de produção de fito-hormônio, de exudatos, e fungos micorrízicos, a raiz da braquiária é um grande local multiplicador desse tipo de micro-organismos. Então, se você mantém, né, após essa intervenção, conseguir manter, entrar no que seria, na verdade, o sistema de plantio direto com as nossas rotações de cultura, você possibilita melhorar essa microbiota e reestruturar o solo, né?
Maravilha, Carlo. Gostaria de aproveitar esse gancho que a gente está falando de várias facetas diferentes do solo como substrato de produção, né? E aí eu queria saber de você, William, a respeito do fenômeno de dispersão de argila no solo, que é uma coisa que pouca gente conhece, né? Basicamente, né, a lixiviação de partículas de argila provoca um entupimento dos poros capilares do solo, né? E aí acabam comprometendo uma série de relações ali do solo. O que você enxerga desse fenômeno específico com a questão de compactação e aí o que malefício que isso pode trazer ali para o ambiente, né?
Sim, essa dispersão da argila acontece por vários, pode acontecer por vários motivos. Acho que os principais, um preparo excessivo de solo, pulverizando muito esse solo, você vai quebrando os agregados e diminuindo o tamanho deles, e isso tende a ir se acumulando, a ir descendo do perfil do solo e formando uma camada mais densa ali, né? É, isso vai dispersando a argila, ou seja, quebrando ela. É, outro fenômeno que a gente vê que causa essa dispersão argila e que é muito comum aí, tem muito solo caminhando para isso, é, devido ao uso excessivo de alguns elementos que são monovalentes, né? Vamos entrar aí na questão do potássio. O potássio é um elemento que, se a gente começa a ter muito excesso dele, ele, por força iônica, começa a ocupar algumas cargas que estavam ali. Tinha um cálcio com duas cargas, um ferro com duas, um alumínio com três. Como tem muito desse elemento, ele começa a entrar forçado no lugar disso e isso vai dispersando a argila ao longo do tempo. Ainda mais se a gente estiver falando de um solo com uma CTC mais baixa, né? Sim. Então, o Moraes comentou de solos arenosos, né? Em áreas de cana, e ainda mais quando ocorre um uso, em alguns casos até excessivo da vinhaça, que é um subproduto, um resíduo que tem muito potássio, né? Então, isso acaba ocorrendo de certa forma e promovendo a dispersão da argila, aí associado com um tráfego de máquinas que é bem grande, sim, por mais que seja controlado, mas a gente começa a ter uma compactação e aí depois o Moraes pode comentar até do adensamento aí, que é uma outra... anda meio junto com a compactação, mas é algo um pouco mais difícil de acontecer, mas que pode acontecer e que promove a compactação em um solo que já é mais difícil de ocorrer, né? Em um solo, sim, arenoso, um solo que naturalmente ele é mais poroso. Então, a dispersão de argila é algo para se ter em mente e avaliar. É uma análise simples, análise física, que se solicita em um laboratório, né?
Realmente, essa condição de excesso de potássio, além de outros sais que podem ocasionar dispersão de, sim, argila, né, mas focando só no potássio, que é, na grande maioria das vezes, posicionado via o insumo cloreto de potássio, que é um sal, é muito, sim, comum, né, William? É muito comum a gente encontrar em sistemas de plantio direto teores excessivos de potássio, que nem você falou na cana aí também, mais excessivos ainda devido ao uso de vinhaça, né?
Só complementando um pouco para ver, né, como as coisas são dinâmicas, né? Até uma prática de calagem mal feita, ela pode favorecer a dispersão do solo. Isso foi até assunto de tese, né, de manejo do solo. Alguns solos do sistema de semeadura direta estavam tendo problema com dispersão de argila, não por causa do potássio, o que for, mas por causa de calagens que eram mal feitas, doses excessivas.
Onde superficiais. Que,
então, superficiais. Eu crio uma frente ali 0 a 5 ou de 0 a 10. Eu causo uma dispersão de argila ali, porque às vezes eu estou tirando alumínio. Então, o alumínio é um trivalente, eu coloco cálcio, favoreço a dispersão de argilas. Então, isso também, quando eu disperso argila, para onde que vai essas argilas? Vão para os poros. Então, acaba se entupindo esses poros. Então, tem um selamento superficial. E por um insumo, que o calcário, eu sou o cara mais defensor de calcário e gesso do Brasil, e fósforo, né? Então, assim, por causa de uma prática de calagem mal feita. Então, assim, nós temos que se atentar também às doses de calcário, seja em solo arenoso, seja em solo argiloso. É praticamente na calagem superficial. E em cana-de-açúcar, né, que nós vemos, a vinhaça é um subproduto riquíssimo em matéria orgânica, porém áreas que são realizadas deposição... A aplicação do subproduto, né, da vinhaça tem que ser constantemente monitorada, 0 a 10, 10, 20, até 40, porque esse excesso de potássio. Só para completar a ideia, em 2014 nós fizemos um trabalho no departamento de solos lá da UEL, era eu, Fregonese, o professor Fioreto. Nós comparamos áreas de 2, 10, 20, 30 anos com vinhaça ali em Bandeirantes, solo de 70% de argila. Era quase que linear a curva, né, de dispersão de argila. Então, assim, tem que... tem excesso de potássio, alguma outra coisa, é importante, às vezes, monitorar. Não, mas isso não é rotina. Não, mas você não precisa fazer isso em rotina. Pega um laboratório, pelo menos, alguma vez, faça isso uma vez no ano, que for, duas vezes no ano. Isso não vai aumentar 30%, 40% reais a sua análise de solo. Não, então, é importante porque, às vezes, são coisas que nós estamos deixando de se atentar e, às vezes, o manejo é um detalhe que está fazendo a diferença, né?
Exatamente, Moraes. E você falou a questão de prestar atenção no que está acontecendo no campo, né?
Sim.
Aqui no norte do Paraná, depois que a gente teve o plantio do milho safrinha, praticamente não choveu. A gente está vindo de uma estiagem muito prolongada. E olha como está fácil identificar áreas com altíssima mortalidade aí de plantas de milho, né? Decorrente dessa condição de estresse hídrico, altas temperaturas, né? Principalmente em áreas de trânsito de maquinário pesado, manobra, né? Que são justamente as áreas com maior compactação ou indício de compactação, né?
São as áreas, nós falamos, periféricas, né? As áreas que... E é interessante, porque nós temos que transformar essas duas safras que estão sendo desafiadoras para nós em oportunidade, porque isso foi falado nos outros podcasts. Quando tem água, tudo vai, tudo é tranquilo. Vamos falar, a revista Globo Rural, né, eu acho que foi de agosto, acho que foi a capa. Vamos falar a verdade, a safra que estava se esperando, né? Preço da commodity históricos, assim, explodindo, estamos aí na casa de R$150. Era tudo para uma safra para dar certo, era um céu de brigadeiro, perfeito. Porém, agricultura, barracão, céu aberto. Então as coisas não foram tão bem assim para alguns, mas na maioria, graças a Deus, foi. Mas é esse tipo de safras desafiadoras, nós, principalmente nós agrônomos, os produtores, tem que ser transformados em oportunidades para nós. Essas regiões periféricas das nossas áreas... Áreas D e E, de produtividade, nós temos que tentar transformar em pelo menos C em B na próxima safra, né? Então, eu acho que esse é o momento de nós prestarmos atenção no metro quadrado da nossa propriedade, e não somente no hectare, né?
Pô, é exatamente isso, Moraes. Tem um trabalho do SESB que eu acho super interessante, que ele compilou... Ele fez diagnose de todas as naturezas em física, química e microbiologia de solo para todos os participantes do concurso que tiveram produtividades acima de 70 sacos por hectare, que é equivalente a 4.200 quilos de soja por hectare. E aí uma das coisas que eles identificaram é que nenhuma dessas áreas tinha uma resistência à penetração do solo maior do que 1,7 megapascal até 40 centímetros de profundidade, né? Então, com a ideia de que para que a gente tenha um alto desempenho, a gente tenha um alto rendimento agrícola, a gente não pode ter a ocorrência de compactação do solo, eu queria que vocês dessem as últimas impressões de vocês, pessoal.
Eu acho que ficou interessante, o que ficou muito implícito, para variar, no final, acho que quase todo chat nosso, é que a gente tem que levantar índices, certo? A compactação, como mais um problema que a gente tem que enfrentar, ela é consequência, ela não é causa. Então a gente vai ter que aprender a ir lá, olhar, é uma parte que eu acho que é das mais complicadinhas para o produtor, acho que até por questão... Não se tem o hábito disso, sabe? O cara vai olhar se tem praga na lavoura, o cara quer saber como é que tá o adubo, ele vai fazer as análises de solo, as análises químicas dele, mas ainda tem uma certa resistência, uma certa dificuldade nessa parte de vamos lá bater um enxadão, vamos abrir uma trincheira, vamos fazer as observações, aprender como é que faz um dress aí. Então é o que eu falei, como a compactação é uma consequência, ela não é uma causa, a gente tem que aprender a ir lá e identificar e resolver e utilizar todos os tipos de métodos que a gente tem para mitigar esse problema.
Olha, depois disso que o Carlos falou, não tem nem muito o que complementar, mas como a gente já vem falando, a base de tudo é diagnóstico. Não tem como melhorar o que não se mede. Se eu não sei quanto tem ou onde está a minha compactação, em que área está ocorrendo, é na área inteira, é só na bordadura, é um canto isolado, foi naquele talhão que eu tive que colher que estava logo depois da chuva, ou no talhão que eu plantei quando estava muito úmido, ou em alguma parte que em algum momento, por desatenção, fiz um preparo de solo com uma umidade fora do ponto ideal, né? Então, é entender, diagnosticar onde estão essas áreas. Acho que esse é o ponto principal para daí para frente partir, procurar pessoas que possam te dar dicas, que possam te recomendar medidas, que tenham experiência nisso, né, no uso dessas práticas, o que fazer, como fazer, né, em que situação utilizar cada método, e para poder tirar no fim, né, como a gente fala, a nossa cultura expressar o seu máximo potencial aí, e a gente ter lucro, né, ter rentabilidade nessa lavoura.
Também finalizando aqui também, né, eu acho que tudo isso, acho que toda essa nossa conversa, ela se remete nos podcasts anteriores, né? Tudo é rentabilidade, e eu acho que foi o Carlos que falou no último podcast, perdão se eu estiver errando. Quando você deixa de perder, você está ganhando, né? Por isso que eu acho que às vezes nós estamos lutando tanto por produtividade, soja na casa dos 3 dígitos. Tá, mas será que só aumentar a produtividade resolve? Eu estou aumentando minha produtividade 70, 80 sacos e o meu custo está acompanhando isso daí. A minha margem está ficando igual, eu produzi 70, 80. Então, é margem. Eu acho que nós temos que trabalharmos mais com margem de produtividade. Se numa safra desafiadora como essa eu estou produzindo 70, 80 sacos de soja, meu milho vai ficar o quê? Na casa ali de 80, 90, 100 sacos, eu estou deixando de perder, isso já está entrando dinheiro no meu bolso. Mas para eu manter uma produtividade estável, sem ser um gráfico de baixos e altos, eu ter, como se diz, né, eu ter uma média com baixo CV, né, coeficiente de variação, como se diz, né, baixa variação, eu preciso ter diagnóstico. E que diagnóstico é? Às vezes meu diagnóstico começa pelo meu caderno de anotação.
E acho que só lembrar, né, uma coisa que até o Moraes acho que publicou alguma coisa essa semana falando, né, que as práticas que estamos adotando hoje estão refletindo daqui 3 anos.
Foi.
Resultados que estamos tendo hoje são de práticas que a gente fez lá atrás. Sim. Então, uma hora a gente tem que começar a medir. Uma hora você tem que começar, tem que ter o pontapé inicial.
Só aproveitar esse gancho. Foi uma coisa muito interessante, num dado, o pessoal do PSES que levantou o custo de fertilizante, o quanto que em 3 anos isso aumentou, e agora que a conta está sendo cobrada. Está sendo cobrada como? Com o preço da soja do milho em preço recorde, e nós não temos um perfil construído de solo lá atrás, não adianta nós termos 150, 180 reais, 100 reais a saca de milho ou 150 de soja. A nossa rentabilidade está ficando a mesma com preços históricos. Então, muito bem colocado, William, a conta um dia chega.
As colocações de vocês aí, eu gostaria de finalizar mais esse episódio nosso, acho que foi super produtivo. Espero que todos os ouvintes tenham gostado e aproveitado essa nossa troca de ideias, de experiências, assim como já gostaria de convidá-los a conferir o próximo episódio, no qual vamos tratar do assunto adubação verde. E fica o questionamento, né, se a adubação verde é somente uma estratégia agronômica ou ela também pode ser encarada como uma estratégia gerencial, né? Bastante tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui hoje nesse episódio, né? E aí, no mais, gostaria de deixar um grande abraço a todos e se cuidem.